da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.
Fala pessoal, vamos para mais um episódio aí do Papo Copeiro. Hoje, Filipão, temos um convidado que é histórico aqui para nós, né, Felipe?
É histórico porque em vídeo é o primeiro convidado que é jogador do Grêmio. É jogador do Grêmio e grande promessa. Boteg, eu fiz campanha para esse cara.
Fez campanha, mano?
Fiz, botei
Twitter lá enlouquecidamente.
No Twitter, falei, cara, e deu bastante engajamento porque a galera, a torcida do Grêmio, sabe que ele é grande promessa, não?
É verdade.
Ele joga, pô, seleção brasileira, sempre esteve titular nas categorias de base. É um cara que a gente acredita, não tem?
Exatamente.
E por isso que nós queremos, por isso que ótimo ele ser o primeiro, porque esse cara vai longe.
Com certeza. Antes de apresentar ele, vamos falar aí dos nossos patrocinadores. Qual é o primeiro, Filipão?
O primeiro, vamos falar do nosso parceiro gremista historiador. Cara, ô Notec, às vezes o cara tá num papo lá de bar, um papo falando de Grêmio, o cara não lembra como é que, sei lá, a camisa do Grêmio de 89. O cara, pô, não lembro.
O
cara
quer saber mais o que aconteceu em 89, como é que é a camisa, qual é a história dessa camisa.
Ou então tu tá perdido mesmo, não conhece teu próprio clube, cara.
É verdade, mas agora a camisa
que
tal
é isso,
ano,
velho?
Conta de anos que não foram vencedores, até de um ano dá pra ver, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, pô, como é que era lá, sei lá, de 70 e 1?
Bah, é. Nem dá pra saber tudo também, né?
É, não tem.
Então, então é um momento. @ gremista historiador. O cara coleciona itens raros do Grêmio. Ele viaja o mundo inteiro lá pra colecionar itens raros. O cara busca, o cara ele procura minas, como se fossem minas de ouro. Pra ele é itens raros do Grêmio. Então segue lá, @ gremista historiador. É o nosso parceiro Carlos Cristiano. Já esteve aqui, inclusive, né? O Notego já esteve, inclusive, no museu dele.
Cara,
na Santa
o negócio
Catarina.
É incrível, irmão. É incrível, tem de tudo lá.
É.
E o pessoal quer saber mais, mano. Só entrar lá no Instagram do Grêmio Historiador, que tem de tudo. Ah, Noteg, mas eu não achei tal camisa, não achei. Cara, vai lá e comenta com ele, pergunta pra ele que ele pode te mandar a foto no privado, irmão.
Exatamente.
Porque ele tem coisa que ele não postou ainda, ele tem
Exatamente. Muita
coisa.
Então, segue lá, Grêmio Historiador, né, Noteg? E quem mais?
E o nosso outro patrocinador é a Sim Digital, cara, que é uma internet de qualidade. Porque vocês sabem, né, mano, no início do nosso podcast aqui, a gente tava com uma internet horrível.
É.
Horrível. A gente não conseguia fazer live direito, não vinha toda a qualidade.
Todo travado.
E, cara, e agora a gente conseguiu uma mais barata, né, que a Sim Digital tem um valor muito mais custo-benefício. E, cara, que benefício, né, Filipão?
Que benefício.
Cara, que qualidade, que conexão.
É.
Então, quer a Sim Digital aí na tua casa, mano, na tua empresa, entre em contato, tem o QR Code aparecendo aqui na tela. E também tem aí o link para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp na descrição.
É isso aí.
Fala mais aí do nosso convidado, então apresenta para nós aí, Filipão.
O convidado de hoje, galera, é o futuro do Grêmio. É o futuro do Grêmio, aí eu tô com esperança que ele fique bastante com a gente. Eu sei que vai ser difícil, porque ele é um craque. Para mim, ele é um craque, então ele tem vai ter grandes oportunidades na vida dele. E tô torcendo por ele, então é o nosso primeiro convidado, é o Ronald. Valeu,
aê!
Valeu, Ronald, pela presença aí, cara. Muito obrigado aí, de verdade.
Valeu, irmão. Pô, de coração, mano. Nosso primeiro jogador aí que tá vindo aqui no podcast. E é muito importante pra nós isso. E com certeza a gente vai ter muita coisa pra conversar hoje.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Noteg. Boa noite a todos os torcedores. Quero agradecer primeiro pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando Papo Copeiro. E espero que o papo seja bom aí.
Ah, tamo junto, mano.
É, cara, então, tipo, vamos começar lá de como surgiu essa tua... Como tu, eu sei que tu tá muito tempo no Grêmio, então vamos começar lá atrás, como é que tu surgiu a primeira oportunidade que tu quis o Grêmio, porque tu quis o Grêmio, né, e também como é que tu viu, assim, pô, eu sou jogador, sou diferente. Conta aí pra nós.
Não, eu sou São Antônio da Patrulha, né, que é uma cidade... Sou do interior de São Antônio da Patrulha, Evaristo, que é o interior de Santo Antônio. E aí, lá desde pequeno, minha família sempre foi apaixonada por futebol. Meu falecido avô sempre foi gremista, fanático, que passou pro meu pai. E meu pai passou pra mim, passou pro meu irmão. E desde pequeno, a gente sempre gostou de jogar futebol. Eu ia com meus pais nos jogos. No interior tem muito jogo, tem muito campeonato lá, né? Então, eu sempre acompanhava ele, assim. E foi onde fui gostando, assim, do futebol, fui gostando de jogar bola. E onde meu pai ia, depois dos jogos ali, sempre a criançada brinca, né? De jogar bola ali. E eu era mais um. Então, eu fui brincando, fui jogando, e meu pai foi vendo que eu tinha uma noção, né, de jogar futebol, eu tinha um pouquinho de talento ali. Uhum. E aí foi me colocando umas escolinhas em São Antônio da Patrulha, onde eu fui me destacando, comecei na Esparta Real lá em São Antônio da Patrulha, onde eu fui me destacando, e eu, como sendo muito gremista, meu sonho era jogar no Grêmio, desde pequeno, era jogar no Grêmio, eu via os jogos do Grêmio direto, chorava quando o Grêmio perdia, chorava, comemorava, zoava meu vô por parte de mãe é colorado, então eu zoava ele quando... A gente não podia ver o Grenal junto, eu e ele, porque ou quando o Grêmio perdia eu chorava, quando o Grêmio ganhava eu dava risada dele. E aí foi onde eu comecei a me destacar e meu sonho era jogar no Grêmio. E com 7 anos, meu pai, graças a Deus, sempre teve condições, eu pedi de aniversário jogar no Grêmio. Então, jogar na escolinha do Grêmio. E aí ele me deu esse presente de jogar na escolinha do Grêmio. E com 7 anos eu entrei ali no CT do Cristal. E nisso eu fiz, dos 7 anos até os 13 anos, eu fiz Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre. Todos os dias. Ele que me... ele que me...
Pá!
Levava, quantos buscava.
Quantos quilômetros é mesmo? Quantas horas?
Dá uns 90 quilômetros, assim. E aí ele me levava, me buscava todos os dias, assim. E aí a gente tinha que saber lidar com a escola também, que eu estudava na minha cidade, Santo Antônio, e no Grêmio. Quando a gente é criança, é tranquilo, né? Porque a gente dorme, acorda renovado. É. E aí depois dos 13 anos, a gente viu que ia ficar bem... Bem puxado, assim, pra mim, pro meu irmão também, que começou comigo, pra gente fazer esse deslocamento. Aí a gente começou a morar em Porto Alegre. E aí foi onde as coisas começaram a ficar sérias, né? A gente subiu pra Eldorado, e aí em Eldorado a gente, graças a Deus, conseguiu manter a minha performance, e a gente seguiu até o profissional hoje.
E teu vô colorado, tá torcendo por ti agora.
Tá, minha família toda já virou gremista já.
Ah, tá.
Os que eram colorados, já larguei minha camisa do Grêmio lá pra eles e agora vão tudo virar
gremista. Ronald Futebol Clube, é isso.
É isso, Ronald Futebol Clube, Marcos Futebol Clube e Grêmio.
É, cara, aí. Que loucura. E como é que foi, mano, e ser convocado pra seleção brasileira? Isso aí é um sonho, depois de obviamente, ir pro Grêmio, um sonho é a seleção brasileira, tu já conseguiu tão novo. Como é que foi isso?
É, minha primeira convocação pela seleção foi com 15 anos. É, e aí eu peguei a seleção sub-15, peguei sub-15, peguei sub-19, peguei sub-20 agora. E essa aí pro Sul-Americano foi demais, né? Foi especial e demais. Eu não tava na esperança de ser convocado, tem muita gente boa, assim, que joga comigo, da minha posição no Brasil. E graças a Deus fui convocado, pra minha família foi um presente, pra mim e pra minha família foi um presente inesperado e um dos melhores que já aconteceu comigo no mundo do esporte, nessa minha carreira. E a gente conseguiu o título, que foi o mais importante. Então a gente deixou nosso nome também na história da seleção brasileira, que não buscava o título há 12 anos. Imagina. Então foi importante demais.
Mostra a medalha, Felipe. Eu vou só dar uma mexidinha na câmera, tá. Que eu tô vendo a câmera um pouquinho pro canto. Daí tá. Tu vai mostrando a...
Beleza.
Tá mostrando ali a medalha.
Aqui tá a medalha, né? Campeão sub-20 sul-americano pela seleção brasileira. Né?
Pra ver direito,
não aí. Pra ver. No tags, tá bom? Tá, consegue ver?
Acho que dá, mano.
É?
Um zoom aí, acho que dá.
Que legal. Não, e é bonita a medalha, cara. Bonita.
Pisadinha.
Tô tendo a honra aqui de segurar a medalha.
Que loucura, né, mano?
Onde chegamos, Otex?
Onde
chegamos?
Ele deu de presente pra nós.
Não, parabéns. Que demais, cara.
Que loucura, mano.
E tu prefere, Ronald, assim, ó, nas tuas características de jogador, tu prefere atuar como primeiro ou segundo volante?
Eu prefiro como segundo volante. É. Eu gosto de pisar na área, assim, gosto de jogar solto, assim. Uhum. Então, eu gosto de estar perto dos atacantes também. Então, eu prefiro de segundo volante. Mas jogo de primeiro também. Na seleção brasileira, eu joguei de primeiro volante. E gosto também, mas se for preferir, assim, prefiro de segundo. Mas é bom fazer essas duas posições, assim. Uhum. Até na transição, eu joguei uns jogos de meia também, na transição. Então, quanto mais posições um jogador souber jogar, melhor.
Claro.
Então, pra mim é tranquilo, assim. Mas se for preferir, eu prefiro de segundo volante.
É que tu, pô, na seleção mesmo, tu foi um dos maiores passadores, né, que teve, né?
Sim.
Então, essa posição de segundo volante também é uma característica tua, né?
É, minha característica é ter um bom passe, né? Uhum. De segundo volante, tanto de primeira, ele tem uma boa saída de jogo. Uhum. Então, eu nessas posições ali, eu acabo me destacando por uhum. causa disso. Por causa da primeira bola também, que eu tenho uma bola aérea muito boa. Uhum. Então, isso acaba me ajudando bastante.
Legal.
Não, certo. E, ô Ronald, também te queria... Claro, obviamente. Já tem aí 20 anos, né? Tu falou que fez agora. Isso. Obviamente, tu vai falar que sim, mas até pro que a gente vê, né? Que tu é um cara... Pô, tuas palavras são bem fortes, tu é um cara bem desenrolado, assim. A gente vê também pela atuação que tu tem na seleção, no Grêmio Sub-20, que tu é um capitão, né? Um cara ali de liderança. E tu te considera hoje pronto pra jogar como titular no Grêmio profissional?
Cara, eu não posso ter essa análise minha, né? Uhum. Tem um homem lá que é bem pago pra fazer isso. Então, eu deixo isso com ele, assim. Mas a minha preparação, eu sempre disse nas minhas entrevistas também, e eu afirmo, minha preparação foi toda bem feita, assim. Acho que eu passei por todas as minhas etapas de base, cheguei até a transição. Então, acho que quando a oportunidade aparecer, eu tô preparado para agarrar ela, porque treino bem, tô preparado, fiz todas as minhas bases com todas, sem pular etapa nenhuma. Então, quando a oportunidade aparecer, eu vou estar preparado e vou agarrar ela.
E tu já teve alguma conversa com o Renato? Já te deu um conselho? Ó, guri, quero que tu faça isso. Uhum. Não sai da noite. Pois é que tu é o cara, né? Mas ele já te deu algum conselho, assim, específico?
Já, nos treinamentos, ele passa o jeito que ele quer que o clube joga, né? Que a gente tenta espelhar até na base, né? Ele comentou com a gente que a base vai espelhar o profissional. Então ele passa algumas dicas para mim, para o Zinho também, que é os jogadores novos que estão subindo. Então ele... E ajuda muito a gente, né? A gente lá conversar com... Pô, o Renato é um ídolo, né?
É um ídolo
para todo mundo, pô. Primeira vez que eu fui lá, eu fiquei nervoso de cumprimentar ele. Você não sabia se cumprimentava, se não cumprimentava. De tão nervoso
tirou
que eu tava.
Tirou uma foto?
De tão nervoso que eu tava. Então é bom, assim, e ele gosta, assim, de vir conversar com a gente, de ter esse diálogo para deixar a gente tranquilo também. Uhum. Então, o pessoal lá e eu, vivendo mais agora esse ambiente profissional, eu posso dizer que com certeza que ele realmente é tudo isso que os jogadores falam, ele é um paizão mesmo para os jogadores. Então ele cuida dos jogadores e ele deixa o ambiente totalmente tranquilo, assim, para a gente fazer o nosso melhor.
É, ele tem essa característica de defender, né, o ambiente. Isso ajuda bastante, acredito vocês. Tá, principalmente os gurizada mais nova, né? Mas tá chegando, assim, tem o Renato. Eu acho que, de repente, até pra ti, que tá chegando agora, ter o Renato em uma situação melhor, que o Grêmio está bem, acredito que seja bom pra vocês, né? Tu chegar nesse momento do Grêmio.
É muito bom, né? Pô, quem tá falando contigo ali, né? Qualquer um, né? É o maior ídolo da história do Grêmio. Então, tu ouvir as palavras dele e tu conseguir colocar pra dentro de campo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Uhum. Então é bom, assim, a gente tá... O Grêmio tá numa ascensão boa também, que vem do título do Gauchão. Uhum. Então tudo fica mais tranquilo, né? Até pra garotada da base subindo, fica mais tranquilo. O ambiente tá bom e vai continuar bom.
Ah, isso aí. Cara, e falando em ambiente bom, tá, a gente sabe que o ambiente tá bom, o grupo tá unido. Só que a gente tem uma grande preocupação porque o Grêmio tá mal das pernas em questão financeira, né? Então, esse grupo unido, esse grupo bom, a gente sabe que daqui a um pouco vai começar a ser desmanchado. E tu é, né, um cara que tá acabando de subir ali, não tá ainda, né, definido que vai continuar no time profissional, mas é um jogador de qualidade, um jogador que pode ser utilizado, mas tu vai disputar com diversos outros jogadores que têm a mesma posição, que é a volância. E o Grêmio precisa de mais jogadores para as outras posições. O que pode acontecer de o Grêmio acabar vendendo alguns jogadores. E para ti, chegou alguma proposta? Estão te sondando? Tu acredita que tu vai acabar sendo vendido até mesmo antes de ter mais oportunidades no time profissional?
Não, para mim não chegou nada. Uhum. Não chegou nada ainda. Eu quero jogar no Grêmio, né? Eu tô desde os 7 anos
esperando.
Galgando aí para jogar no clube. Então, eu quero jogar no Grêmio. Meu pensamento, meu foco é no Grêmio e não penso em sair pra fora agora, no momento. Eu quero fazer história no Grêmio, então, meu foco sempre foi o Grêmio.
É, desde sempre, né? Não adianta. Imagina Aí não tem. Logo quando.
Tem a oportunidade.
Tem a oportunidade, vai pra Europa, né, cara?
Pelo menos mais uns meses, né? Ficar até o. Cara, até o final do ano, né, Filipão?
Até o final do ano, ganha um brasileiro. Fazer a tríplice coroa, pronto.
É, passou, pronto.
Aí eu.
Esse é meu sonho.
Pô, ia ser.
Ia ser muito massa, mano.
Pô, a gente tá. Cara, a gente tá tanto tempo sem ir um brasileiro, cara. Tava na hora, né?
E o Renato quer, né? O Renato quer. Ele falou em coletiva que quer o brasileiro. É.
E o Ronald tá aí pra isso. E o Ronald...
Tô uma pressão no gorila. Isso aí, parabéns.
É, Ronald. Pô, te vira aí, velho. Te vira aí, velho.
Brasileiro, é por tua conta aí, Ronald.
Não, Ronald, queria te falar. Tá, beleza. Eu não quero que tu vá pra Europa. Já falei, deixa, tu chegou aqui, eu falei, não vai pra Europa. Mas assim, ó. Se tu for pra algum clube da Europa ainda... Não quero que tu vá agora, tá? Eu quero que tu cresça, mas não quero que
tu vá. Uns 10 anos.
É. Mas assim, ó, se tu for pra algum clube da Europa, tu tem alguma preferência? Ou por região, ou por clube?
Não, não tenho. Não tenho. Se caso algum dia acontecer alguma coisa desse tipo, que seja um clube que dê bastante dinheiro pro Grêmio, né? Que ajude o Grêmio. Uhum. Que o meu objetivo é ajudar o Grêmio de todas as formas, né? Como gremista e como atleta, como jogador do Grêmio também, eu pretendo ajudar o Grêmio de todas as formas. Mas não tem clube nenhum. O clube que eu amo é o Grêmio. E é o clube que eu quero jogar. Se pudesse fechar hoje um contrato com o Grêmio vitalício, eu fecharia. Porque minha vida toda é o Grêmio, né? Praticamente, assim. A vida toda da minha família é o Grêmio. Desde os 7 anos, desde pequeno, eu tenho foto pequenininho jogando com o Grêmio. Então, é de família isso aí, sabe? É do sangue, assim, é de família e isso vai ficar pra sempre.
Uhum. Pô, é jogador assim que a gente precisa,
cara? Não, não dá pra ir embora agora. Ô Antônio, calma!
Vamos segurar esse Calé,
calma!
Não, as pessoas podem achar que é da boca pra fora, mas não é. É de coração mesmo. Todos os meus amigos que me conhecem, lá da minha cidade, lá do meu interior, Eu comprava a camisa do Grêmio, eu dormia de camisa do Grêmio.
Caraca.
Comprava bola do Grêmio, comprava chuteira do Grêmio, tudo do Grêmio. As minhas festas de aniversário eram decoradas do Grêmio. Cara, tudo.
Você me falou em off antes que lá no interior é muito forte o futebol, né? O gremismo ali, tipo, o fanatismo. E tu era muito assim, né? Desde piá.
É, lá no interior, pô, Grêmio ganha um Grenal, foguetório. Inter ganha um Grenal, foguetório. Então lá é Grêmio Inter, e é muito forte isso. Então não tem essa de tu ficar meio termo. Tu escolhe um lado e tu segue. E eu escolhi o mais forte.
Ah, é isso aí.
Eu te perguntar, por que que tu acha tipo assim, tem tanto volante que sai da base do Grêmio? Tem, Vi? Lucas Leiva, Arthur, né? Apesar que o Alisson não saiu da base, né?
Não veio da base.
Ele veio do Chapecó, mas tem algum motivo, assim, que o Grêmio tem uma fonte de volantes craques que saem da base? Tu viveu esse momento, tá vivendo esse momento?
Focam nos volantes.
É. Cara, eu acho que o momento de ascensão do Grêmio de volantes, acho que não todo mundo, mas acho que deve muito ao Maicon, assim, do Grêmio. Porque todos os volantes que subiram e que construíram uma carreira concreta foram praticamente todos ao lado dele, né? Jailson, Wallace, Arthur, Matheus Henrique. Então, acho que o Maicon tem, sim, uma participação nisso muito grande. E acho que, pô, não é só volante. Tem goleiro também, tem atacante que o Grêmio forma. Então, a base do Grêmio sempre foi muito boa e sempre foi top 3 aí no Brasil e no mundo, com certeza.
É, não, a base do Grêmio ajudou muito já... É, não vamos falar do o maior jogador da história quase do futebol, mas...
mas é, né, da história, né?
Da história, sempre a gente revelou, né, Natan?
Revelou craques, né, mas sempre.
É.
E a gente falou antes sobre tu ganhar título, quer ganhar título no Grêmio, mais título, né? Além do gauchão. Qual é o maior título assim, que tu sonha em ganhar no Grêmio?
Libertadores. A Libertadores. A Libertadores é meu sonho. Desde pequeno, assim, estádio lotado. Pena que é só um jogo, né? Agora que é só um jogo e é em estádio neutro. Mas a Libertadores é o maior objetivo, assim. O maior sonho é a Libertadores.
Tá, agora eu vou fazer aquela pergunta. Tá, daí digamos, tá, tu é vendido ou agora nessa janela do final do ano, não vai conseguir jogar Libertadores, né? Vai pra, sei lá, pra Europa. Tu voltaria pro Grêmio pra tentar ganhar uma Libertadores mais pra frente?
Claro, claro. Eu comecei no Grêmio e quero acabar no Grêmio. Quero acabar no Grêmio, então Os sonhos estão aí e a gente vai tentar concretizá-los.
Cara, que raro isso, velho.
Que massa.
Isso não tô, olha, tão com gremista de verdade. Tem muita gente que fala que é gremista e é.
E faz a diferença dentro de campo, mano. Tem um cara que conhece e é torcedor do Grêmio.
É verdade.
O cara jogando lá
tanto
dentro de campo.
Não, tanto é, só lembrar recentemente o Marcelo Groen, que sempre foi muito gremista e ficou, pô, o cara que eu queria de volta, né? Apesar que o Adriel tá bem, né? É assim que vai indo, né? Não, eu queria te falar, bom, cara, e tu tá no momento que o Grêmio, ele contratou o quinto maior artilheiro do mundo, Luizito Soares. Como é que tu conversou com ele? Como é que foi? Ele recebeu bem vocês? Como é que é os bastidores aí com o Luizito?
Cara, pra mim, o Luiz, assim, ele não tinha carne nem osso, né? Pra mim, ele era um extraterrestre, assim. E aí tu vê ele realmente, assim, pô, ele é humilde demais, assim. É. Ele abraça a gente, abraça a gurizada, assim, dá dicas pro pessoal lá. E dá pra ver que também tá muito adaptado já ao ambiente do Grêmio, ao Brasil, assim. E é um cara que veio pra somar e tá somando muito, assim. Eu acho que tá... As expectativas que colocaram nele, eu acho que ele tá conseguindo atingi-las. E ele é um baita cara, assim. É um baita jogador nem se fala, né? Mas como de grupo, assim, excelente também. E pra mim é uma honra, né? É uma honra tá treinando com ele, tá comemorando um título com ele. Então é importante mais isso para a garotada da base também. Ter um exemplo desse tamanho dentro do clube e poder compartilhar as conquistas com ele é um sonho, é bom demais. Bom demais.
E
fala?
Pode falar.
Não, que viralizou agora. A Grêmio TV mostrou o depois do título do Gauchão.
O pessoal tirou foto.
O pessoal tirou tudo foto. Você também tirou foto?
Tirei. É bom, mano?
Tirei. Título com o Soares.
Isso aí.
Vai ficar marcado. Tirei.
Que loucura.
Tem uma foto com ele também no final do jogo que eu tô abraçando ele, que eu até postei no meu Instagram lá. Então, pô, é marcante, né?
Imagina,
marcante,
cara. É tu jogava videogame escolhendo Soares ali, agora tu joga com ele.
Não, se me falassem há uns 5 anos atrás que isso aconteceu, ia dar risada. que era mentira. E tá realizando esse sonho.
Quando surgiu ali a notícia, bah, o Soares vai vir pro Grêmio, tu tava acreditando,
não,
assim? Tu tava
não,
bem incrédulo.
Não. Mas eu fui um dos torcedores que acompanhou o Jatinho, né? Até o
Uruguai. É.
Eu tava de olho também no Jatinho,
sim,
ali até o Uruguai.
Tava lá,
tava no Twitter toda hora, puxando pra cima, né? Eu tava de olho também, assim. E eu sempre falava, assim, pro pai, assim, pro meu pai e pro meu irmão, assim, o Grêmio vai trazer o Soares, eu acho que vai trazer o Soares. E aí, meu pai, acho que não, é loucura, olha, ele vai trazer. E aí, pô, trouxe o Soares, daí eu... Fiquei maluco, né? Fiquei maluco.
Não, e a gente pergunta isso aí pra quase todos, né?
Ah,
mas tu acredita nessa história aí de que daqui a pouco pode vir o Messi pra jogar com o Soares? Eu acho que daí é muita loucura.
Irmão, eu... Depois que o Soares veio aí, eu não duvido de mais nada.
Não duvido de mais nada.
Tomara, né? Tomara, imagina.
Mas o Luizito nunca mostrou assim, olha o Messi falando comigo. Né?
Não, ainda não. Ainda não.
Pô, porque é o melhor amigo dele, né?
É verdade.
Pô, daqui a pouco...
Pô, meu, claro que largaram umas fake... Acho que é fake news, né? Porque eu não vi a fonte. De que o Messi ligou pro Soares, e, tipo, felicitando pelo gauchão. E daí o Soares disse que convidou o Messi pra vir pra cá.
Ah, eu ouvi falar isso
também. De repente ele viria, tipo, pro Brasileirão, sabe? Pra jogar no Brasil. Ah, que de repente ele viria, teria vontade de jogar no Brasil. Só que, cara, não vi fonte nenhuma, mano, falando nisso, tá ligado? Ninguém falou isso. Só que, mano, um monte de página no Facebook, no Twitter, no Instagram, compartilharam. Eu não compartilhei, porque eu não vi fonte.
Pra mim é verdade já.
Mas se tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, é verdade.
É verdade. Não, imagina daí, olha só, daí imagina, pá, Grêmio se programa 2024, Messi, Soares e o Ronald no Real Madrid. Vai ter que voltar, né?
Ah, tem que voltar.
Se Deus quiser, vou estar jogando com eles aí.
É,
né?
Isso aí.
Se quiser.
Ô, Ronald, como é que foi o teu trabalho lá com o Ramon, o técnico da seleção? E tu acha que ele claro, capacidade obviamente ele tem, mas tu acha que ele sairia bem treinando a seleção principal, em definitivo, assim?
Eu acho que ele tá pronto, assim, o Ramon, acho que ele tá pronto pra assumir uma principal, assim, porque ele é um ex-jogador, Então, ele entende o que o jogador tá passando, ele entende o sentimento do jogador. E isso no futebol é muito importante. E de parte tática, ele é muito bom mesmo. O tanto que a gente ganhou o Sul-Americano com vários desfalques, também teve vários desfalques, e a gente ganhou invicto o Sul-Americano. Então, é de 12 anos que não ganhava, ele pegou, assumiu, e a gente foi campeão Sul-Americano. Então, ele tá pronto, assim, tá preparado, tá pronto. E ele é um baita cara, assim, um baita ser humano, assim. A gente conviveu 45 dias lá, e o grupo maravilhoso, ele de uma forma, assim, tratando todo mundo igual. Então, a gente mereceu esse título lá. E acho que esse título carimbou também, assim, tudo que falavam dele, que ele não tava pronto, não tava preparado. Hoje o Ramon, ele é um treinador pronto pra assumir a seleção brasileira.
Do Grêmio é só tu que tá na seleção?
Só.
Jogou lá o Sul-Americano. E tu viu algum jogador, assim, lá... Claro que tu viu vários, né, na seleção. Mas qual, assim, tu acha que tem um destaque, assim, meio fora da classe, assim, que tu... Ah, esse aqui vai estourar, esse aqui a gente vai falar muito.
Pô... Todos, né? Todos lá são muito bons, assim. Mas acho que tem dois, assim, que são... Três, assim, vamos colocar três, assim, que pra mim foi um dos pilares, assim, que foi o Robert Renan, o Andrei e o Roque. Acho que os três, assim, são jogadores prontos, assim, com um futuro enorme, assim, pela frente. E são, cara, pessoas... Três caras, assim, muito do bem, muito humilde, com os pés no chão, que tem tudo pra estar entre os melhores do mundo aí ao longo dos anos.
Que legal. Ah, que massa. E do Grêmio, da base do Grêmio, teus parceiros lá. Tu tem alguns, assim, que tu poderia citar, que são, bah, esses daí, daqui a pouco, no momento que tiver chance de profissional, já era.
Pô, mano, a base do Grêmio é muito boa. Muito boa mesmo, assim, tem talentos muito bons. E acho que a gente tem que ter cuidado também em não apontar tão cedo, assim, pra uma expectativa não estar muito alta e acabar prejudicando, né, os meninos. Mas, assim, jogadores muito bons. O Jefinho é um jogador muito bom, muito talentoso. O próprio Carl Kelvin, jogador muito talentoso também. Tem o Rubens, que tá comigo na Sub-20 também. Então, o Gabriel Mack, também, um jogador muito bom. Tem o Thiaguinho, jogador excelente também. Então, são jogadores para ser lapidados também e para terem calma, né? Acho que tem que ter calma, assim, para não colocar os pés pelas mãos. E acho que aos poucos, assim, naturalmente, eles vão criando espaço dentro do clube.
Mas é, tu vê que é sempre bem repetido no tag, os mesmos nomes, né?
É verdade.
A gente vê...
Mas o Gabriel Mack, eu já falei pro Calef, né, pá? Tem que ver se guri pra dar uma chancezinha antes, né? Pô, tem 14, vou fazer 15 anos
Mack
agora.
O Mack tem 15. 15? Ah, 15. Então eu falei, pá, seleção sub-15 agora.
16,
também.
Ele dá uma tentada, né? Vamos ver. Pô, o Hendrick aí, né, mano?
É que o Hendrick eu acho que é meio...
É, igual ele falou, ele citou, né? Ah, o Hendrick é outra... É, é. Mas também o Hendrick foi pro profissional do Palmeiras ali, não sei quantas partidas agora que fez gol, né?
É.
Também, tipo...
Não é fácil, né?
Não, cara? É fácil.
É, outro...
Pode queimar. É, pode ser uma revelação, mas pode queimar
e
também.
Se tem um cara que sabe lançar jovens é o Renato.
É o Renato.
Ele sabe o tempo certo. O pessoal fala, mas o Renato sempre lança no tempo certo, no momento certo, sempre, né?
É verdade.
E, o Ronald, assim, ó, sobre ídolos, falando do Renato, assim, qual que são tuas maiores referências no futebol, que tu se espelha?
Cara, referência, assim, no futebol, acho que eu peguei uma safra muito boa do Grêmio nesses últimos anos, e acho que eu tenho o Maicon, assim, como uma referência, assim, de um jogador que veio de fora do clube e se identificou muito, assim, com a torcida, com o clube. Então, acho que ele é uma referência muito boa, assim, pra mim. Acho que eu gostaria de repetir tudo que ele ganhou, né, e acrescentar mais um Mundial pelo Grêmio, porque ele foi um jogador muito importante, assim. Acho que ele mudou a forma, não só do Grêmio, mas acho que da torcida, assim, sabe, de ver o volante, assim, do Grêmio, de ser um volante com qualidade, que sai jogando, não só o volante aquele que dá bico pra tudo que é lado e sai gritando. Então, acho que ele mudou essa forma, assim, no Grêmio, assim, de formar volantes, assim. Então, acho que um jogador que teve essa capacidade de fazer isso dentro de um clube é um jogador enorme, né? Então, eu tenho ele como exemplo, assim, a ser seguido.
Porque o Grêmio tinha uma cultura, né? O cultura de ter esses volantes, assim, que era...
Raçudo.
Não que seja ruim. Tem
não,
que ter,
claro,
tem que ter.
Claro.
Mas o Michael
mas
realmente...
Só raça também não dá. Tem que ter técnica também. Exato. Tem que ter um... uma visão de jogo, né?
Exato. E tu conheceu o Maicon ainda, não?
Conheci, já bati papo com ele já, e é um cara que muito cabeça, assim, ele fala com a gente, ele nos dá dica, assim, e passa também um pouco do que ele já passou antigamente, fala dos perrengues que ele já passou. Então é um cara que merece tudo que ganhou, tudo que conquistou. E tomara que siga no mundo do futebol também, que é bom pro futebol e é bom pros jogadores que vão ser agenciados, que vão ser gerenciados por ele.
E tu acha que o PP tem as características parecidas com o Maicon?
Tem características muito parecidas, assim. O PP é um craque. É um craque, assim, pisa na bola, vê o jogo todo, um jogador calmo, elegante. O PP joga muita bola.
O teu estilo de jogo, então, te baseia-se mais ou menos no estilo do Maicon hoje, assim? Ou tu acredita que tu já tem um estilo mais teu, tu faz algumas coisas diferentes, tem uma visão diferente? Como é que tu descreveria o teu estilo de jogo?
É um pouco diferente, assim, acho que é um pouco diferente. Meu estilo de jogo, gosto de jogar com a bola no pé, assim, mas jogo também gosto também do jogo físico, assim, sabe? Porque ser um cara forte, assim, um cara alto, eu gosto do jogo físico. Então, mas acho que minha principal característica é bola no pé, assim. Bola no pé é achar uns passes por dentro, assim. Então, por isso que eu gosto de jogar perto dos atacantes, assim. Eu gosto de estar perto do gol. Então, eu gosto de pisar bastante na área. E as minhas características, acho que são características não parecidas, assim, sabe? Mas é de um volante também que gosta de jogar com a bola. Gosta de jogar com a bola. Tem uma boa marcação também, o tanto que jogo de primeiro volante em alguns jogos. Mas são características diferentes, assim.
Não, e eu tenho uma característica um pouco diferente. Não que o Maicon não fizesse gol de cabeça, tanto é que eu me lembro do Cavalo Cansado metendo gol de cabeça no Inter. Mas tu também tem essa característica, né, da bola aérea. Então tu fez o gol pela seleção brasileira aí, né?
Tenho. É, eu gosto da bola aérea, assim. Me sinto confortável, assim, nessa bola aérea. E tá saindo alguns gols, graças a Deus.
Tem quanto de altura?
Tô com 85.
Ah, não é alto, é alto.
Como é que é, tipo, isso é curiosidade, porque tu, desde, tu tá no Grêmio desde que idade mesmo?
Desde o 7.
E, tipo, tu não sabia se tu ia ser alto ou não?
Não.
E aí, como é que faz? Aí tu, se eu for muito baixinho, eu vou lá pra frente, como é que isso era lá atrás?
Não. Pois é, desde piá, tu era volante?
É, sempre fui volante, sempre. E sempre fui alto, assim, sempre fui maior que o pessoal, assim, da minha categoria. Então, facilitava, assim, até pra bola aérea, assim, pra força. E aí, eu sempre fui crescendo, sempre maior que os outros. Então, foi moldando minha característica a partir disso.
Entendi. E, relação à pressão. Porque, pô, tu ainda não pegou, iniciou de titular no profissional, né? E quando isso acontecer, tu considera tá pronto pra torcida lá, 50 mil pessoas? Tu acha que já tá pronto pra esse momento?
É,
com
vaias e elogios, né? Porque tu sabe como é que é a pressão do torcedor, né? A base. Não, tem que botar a base, tem que botar a base. Mas aí bota a base, faz uma coisa errada, uma jogada errada, já vão lá e te massacram no Twitter.
Inclusive, sempre, torcida, né? Sempre te defenderei, Elias. Eu sei que tu tá bem lá nos Estados Unidos. Vai lá.
Pior, não tenho acompanhado, mano.
Tá, tá bem, bem lá, tá bem.
Ah,
lá.
Ele, o Léo Xu.
Léo Xu.
Eu gostava do Léo Xu.
Não, e, cara, aquela homenagem pro Inter, cara, clássica. No aniversário do Internacional. Bem lembrado, Léo Xu. Grande Léo Xu. Queremos você aqui, Léo Xu. Fala aí da pressão, irmão.
Não, tô preparado. Tô trabalhando, trabalho isso o tempo todo. Então, acho que não tem um cara que se cobra mais do que eu. Assim, acho que eu tenho uma cobrança interna dentro de mim pra sempre, sempre ser o melhor a cada dia, assim, sempre dar o máximo. Então eu tô preparado, sei como o torcedor ele sofre com o clube, sei como o torcedor critica, porque eu também sou um torcedor.
É isso, perguntar, tu de vez em quando tu dava umas corneteadas, assim, também como torcedor?
Claro.
Normal.
Sou torcedor, então eu sei como o torcedor se comporta, assim. Uh-huh. Então, acho que esse é um lado bom, assim, porque eu me cobro muito, assim, como torcedor do Grêmio, eu quero sempre que o Grêmio seja em primeiro, e sempre querendo ajudar o Grêmio, assim. Então, eu acho que tenho certeza que estou preparado. Eu trabalho desde os 7 anos para que isso aconteça. Então, faço trabalhos psicológicos também, para quando a chance de aparecer. E quando as críticas aparecerem, que vão aparecer, eu vou estar preparado e vou continuar focado.
E o Grêmio oferece? Desculpa, o Grêmio
oferece.
O Grêmio oferece esses trabalhos psicológicos para quem está subindo da base e tal?
Oferece. É. O Grêmio tem um leque de opções muito grande, assim, para de nutrição, de psicologia, fisiologia. Então, o Grêmio tem todos os requisitos, assim, prontos para oferecer pra gente. A gente desfruta o máximo.
Ô, Ronald, também tu jogou agora, né, com diversos jogadores de outros países, né? O que tu acha que difere, assim, do futebol brasileiro, dessa gurizada nova, pros de fora? Tu vê alguma diferença?
Vejo, os brasileiros são melhores.
Ah, boa! Torcer pra Argentina não tá com nada, tá, pessoal? Só pra avisar, ó, fica no ar. Tu acha que os brasileiros são...
São melhores, são mais talentosos. Pô, tem coisas que eu vi no sul-americano, assim... Lógico, tem jogadores muito bons nas outras seleções. Tem jogadores muito bons. Mas o brasileiro é alegria, é felicidade. A gente ia nos estádios... jogar, o pessoal parava pra ver a gente jogar, o pessoal comemorava cada jogada. Então o brasileiro tem o seu jeito único de jogar. Uhum. E eu acho que o brasileiro não pode perder essa essência, assim, de ter esse jeito único de jogar, de um pra um, de pra cima, de a jogada tá apertada e tirar um coelho da cartola, assim, do nada. Então é importante isso, assim, no futebol. O brasileiro sempre foi desse jeito. Então acho que tem que acrescentar coisas no futebol brasileiro, acho que sim. Mas acho que é a nossa essência, a gente não pode perder.
O bom de tu ter o Renato como técnico também, né? Que ele não é que ele... Não que seja errado, porém ele tem essa característica. Não sei se tu viu o jogo ontem também do Fluminense contra o Flamengo, né? O Diniz, apesar de às vezes dar alguns problemas, mas ele também sempre privilegia a característica do brasileiro, do drible e tudo mais. Então isso aí é nosso diferencial, né?
Não, é o diferencial e o Renato ele deixa muito leve, assim, muito solto, assim, principalmente pros atacantes, assim, de ir pra cima, de ir pra um pra um. De gostar de ir pra um, porque isso desequilibra, né? Uhum. O jogo tá trancado, tá truncado, vai pra um ali, tira uma magia ali. Uhum. E acontece o gol da vitória. Então o Renato deixa a gente bem, bem tranquilo, assim, e a base também. Dentro da base, assim, sempre que eu vim nas categorias, sempre foi muito jeito brasileiro de ser, assim, sabe? De colocar as partes... técnicas, táticas, mas na hora do um pra um, de ir dentro, de rabiscar. Então, isso é importante, assim, dentro da base. E a gente não pode perder. A gente não pode perder isso.
A base do Grêmio, inclusive, não sei se foi a partir do Maicon, né? Porém, a base do Grêmio parece que tem uma característica já preparando o jogador para o profissional. Joga da mesma forma, né? Com toque de bola e tudo mais, para o profissional. Isso é real, então.
É real. A gente espelha o profissional. Uhum. Lá dentro da base, assim, todas as categorias espelham o profissional. Lógico, algumas vezes um pouco diferente, né? Porque não dá pra ser totalmente igual, mas a gente espelha o profissional. Principalmente a sub-20 ali, que a gente tá um passo do profissional, a gente espelha e a gente gosta de ver os jogos do profissional também, pra gente colocar dentro do nosso treinamento, dentro dos nossos jogos.
Legal. E qual que foi o jogo, assim, desses que tu já disputou, né, tua carreira até agora, que tu considerou, pô, esse foi o mais difícil até agora, que tu considerou mais difícil?
O mais difícil? É. Eu acho que foi contra o Uruguai, lá na final do Sul-Americano. Uhum. Acho que foi um jogo, assim, bem difícil, assim, teve até uma hora que achei que não ia dar, porque bola na trave... E os uruguaios caindo no chão, Catinho. E aí 82, 83, e bah, será que não é a hora? Uhum. E aí quando saiu o primeiro gol, foi um alívio, mas o segundo daí esquece, né? O segundo é camisa pra cima já, comemora, porque daí ali a gente matou o jogo. Mas esse jogo foi um dos mais difíceis, assim, e um dos que mais eu fiquei ansioso. Mas eu fiquei ansioso, assim. E pra mim, um dos mais importantes da minha vida também, né? Ser campeão sul-americano é único.
Pô, depois de 12 anos, o Brasil tentando ainda chegar. É único. Isso é único demais.
Até agora, né?
É.
O bom que tu já conheceu uma final, né? Já disputa, né? Então já. Isso aí com certeza te dá experiência.
Dá bagagem, dá muita bagagem. Pô, a gente jogou com estádios lotados lá. Ah. Era estádios de 35 mil pra cima. As pessoas, assim. Então, contra a Colômbia, tava muito fera contra a Colômbia, assim, o pessoal lotou o estádio. Então, é uma atmosfera, assim, muito boa, assim, que dá bagagem pra gente.
Que legal.
O Ronaldinho também, agora tu né, tá viajando com o Grêmio aí, sendo relacionado pro profissional, tu já tem contato fora, assim, de campo com algum jogador? Tipo, ah, trocar uma ideia, alguém te dando alguns conselhos do profissional, né? Tem bastante contato com alguém?
Cara, tem. Bruno Alves é um jogador que a gente escuta muito, assim, por ser um cara bem centrado, assim. Uhum. Eu costumo falar, assim, que ele parece mais ser um irmão, assim, pra gente, assim, pelas dicas que ele dá pra gente. É um cara tranquilo. Então, a gente gosta de estar com ele, gosta de ouvir ele. O Vina é dos guri também. O Vina gosta da resenha também, a gente boa pra caramba. Tem o Bitello, né? O Bitello que vem da base, que joguei com ele na base também, joguei com ele na transição. Tem o Natan, o Gabriel, o Carioca, o Gustavo. Então, são jogadores que a gente se sente em casa com eles lá, assim, sabe? A gente acaba se enturmando com eles e, naturalmente, vai se enturmando com o pessoal que tá lá mais tempo.
É, o Vina é absurdo, que parece que ele é gremista, né? É um negócio absurdo.
É absurdo.
Ele vem assim, tipo, representando tanto assim o Grêmio, tá ligado?
Nem maloqueirão!
Não, mas nem por isso, tipo, cara, ele fala tanto do Grêmio, e, sabe, provoca o Inter, e dá pra ver que ele joga com muito gremismo, cara. É muito louco isso.
É, o Vina é sensacional. Bah, é um baita cara, assim, que gosta da resenha também, e abraçou o Grêmio, né? Abraçou o Grêmio de uma forma, assim, que é inexplicável, né? Uhum. E ele, pô, pode ver dentro do campo, ele corre, ele briga, ele comemora. Uhum. Então, ele é a cara do Grêmio. O Vina é a cara do Grêmio.
Que massa, que bom que o... Não, e não só o Vina, né? Todos os jogadores que o Grêmio contratou.
Pois é.
Como é que é o ambiente lá? Isso é o que... Tu falou pra nós, mas conta aí pra galera, como é que o ambiente do Grêmio... Tem briga? É gente, todo mundo é amigo? Como é que é lá?
Cara, eu não achei que ia pegar um ambiente tão bom, assim, quando eu tô fazendo esses treinos, tô fazendo esses jogos aí, e é um ambiente, cara, sensacional. Eu me sinto em casa lá, todo mundo abraça todo mundo, é da base, tá lá há 10 anos, é do mesmo jeito, todo mundo trata do mesmo jeito. Então, eu tô me sentindo bem à vontade lá, assim, porque eles deixam a gente à vontade, assim, eles nos recebem bem, eles nos deixam à vontade demais lá. Então, acho que a adaptação do Zinho foi rápida também por causa disso,
sim. Porque
ajudou muito isso também. Então, e pra gente que tá subindo da base, é importante demais a gente estar lá saber que o ambiente é bom, saber que o ambiente tá tranquilo e que vão nos receber muito bem. Então,
mas teve trote, não?
Teve, sempre tem. Sempre tem.
Parou toda.
Teve trote, teve apresentação. Então, isso aí a gente não escapa, né?
Como é que é a apresentação? A
apresentação é sobe numa cadeira e tem que cantar uma música, imitar um animal.
O que que tu fez?
Tipo, cantei uma música, imitei
qual
um animal.
Música? Qual música?
Glamourosa. Simarcinho.
Simarcinho.
das antigas.
Barra raiz total. Na seleção também teve trote, não?
Teve no dia do meu aniversário, né? No dia do aniversário teve trote,
caraca,
lá. Trote corredor, né?
Corredor. É de...
Da camisa ou soco?
Não, soco. É complicado.
Não,
é complicado.
E a seleção, quando for convocado pra principal, também vai ter trote.
Vai. Mas acho que não vai ter corredor, tomara. Então,
só não faz que nem o Matheus Henrique lá de acho que confundia a toalha com tapioca, né? Quando tu for. Tapioca é uma coisa,
tu já, tipo assim, tu já teve algum conselho, alguma frase que te marcou, algum conselho valioso, assim, pra tua carreira, que tu sempre leva, assim, pra ti, de alguém, de um treinador, de família, algo assim que tu leva pra tua carreira?
Cara, acho que é uma coisa que é clichê, assim, né, que tem muitos talentos perdidos, que não souberam trabalhar, que não se cuidaram. Então, acho que hoje eu já... Nesse mundo do futebol de base, assim, há um tempo já, eu vejo que o talento, só o talento não chega, né? Tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação, tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem, tem que abrir mão de muitas coisas pra te ter uma vida dentro do futebol, uma vida de alto nível. Então, a vida de jogador de futebol, ela não é fácil. Ela não é fácil porque ela... Tu ganha, tu tem ganhos financeiramente na frente, mas tu perde uma infância toda praticamente, assim. Então, e tu vive toda pro futebol. Então, todo jogador de futebol, ele ama jogar futebol. Ama jogar futebol e ele merece todo o reconhecimento, assim. O Diniz foi muito feliz no que ele falou, que o jogador de futebol, ele não é uma máquina. Ele é um ser humano, na entrevista que ele deu no final do jogo. É, então... ele foi muito feliz no que ele disse. Então, o jogador, ele merece todo o reconhecimento, sim. Ele merece tudo que ganha, sim. Porque ele abre mão de muita coisa. Ele tem uma família que ele deixou pra trás, que depende dele. Pô, eu conheci guri com 12, 13 anos que...
Se perdeu.
E guri de 12, 13 anos que dependia do dinheiro pra pegar e alimentar a família que tava do outro lado do Brasil, assim. Então, é difícil, assim, essa vida. E o jogador merece todo o reconhecimento, merece tudo. Então, acho que só o talento, assim, ele não basta. Tem que ter a dedicação pra tudo que tu for fazer, tem que se dedicar, tem que se cuidar pra te chegar em alto nível.
Porque, cara, tu é muito centrado, e como é que faz pra tu ser tão centrado? Porque tentações tem pra caramba, vocês são jogadores, aqui no Rio Grande do Sul, então, cara, vocês é jogador de futebol quase celebridade, né? Uma celebridade, mais ainda, eu acho. Até porque é Grêmio e Inter, né? Então tem essa coisa. E como é que faz pra tu... Eu sei que tu tem namorado, isso ajuda, né? Então como é que faz, assim, pra tu não cair nas tentações? Como tu faz pra se centralizar?
Nada é maior que teu sonho, né? Então, é teu sonho na frente, família e as outras coisas, a gente vê o que a gente faz. Então, tenho minha namorada que me ajuda muito, então me ajuda muito a me concentrar nos jogos, me ajuda em alimentação, que às vezes puxa pro outro lado, ah, vamos sair pra comer alguma coisa, ah, não posso, tenho jogo. Então, ela super entende, tem minha família também que me dá todo o suporte possível. E eu tenho um irmão também, né, tenho um irmão gêmeos que joga comigo.
Uhum.
E ele joga comigo, não. Ele jogou no Grêmio e agora ele tá no Independiente do Vale, sub-20.
Olha só.
É, o Marcos Falkowski, ele é goleiro.
Caraca, mano.
Goleiro?
Goleiro, aham.
Nossa,
é, começou comigo na escolinha com... Eu comecei com 7, ele começou com 8. E a gente foi junto até ano passado. A gente tava junto até janeiro agora, desse ano. E aí ele foi emprestado pro Independiente do Vale, tá lá no Independiente do Vale. Tá até jogando agora. Se eu não me engano, tá até jogando agora.
Pô, que da hora.
Que massa, mano.
Tu vê, ele teve que abandonar, né? E como é que pra ele tá a adaptação dele lá?
Cara, ele tá amando lá.
É?
Tá amando o Independiente. Uhum, ele foi... tá amando a cidade. Ele gostou pra caramba. Só pegou um terremoto lá agora. Meio se assustou, assim.
Ah, sim.
Mas tá amando lá, assim. Tá feliz da vida, tá jogando lá. E foi pra lá ganhar experiência também. Ele tem um empréstimo de um ano com opção de renovação de mais um ano. Então pra ele vai ser fera, vai ser bom. E ele tá feliz. Tá feliz e tá gostando. Tá gostando muito. E ele pra mim é o maior exemplo, assim, de superação.
Uhum.
Eu acho que ele é o maior exemplo, assim, de concentração, de superação. Ele sempre quis ser goleiro, né? Desde quando era pequeno. Porém, ele ia ser baixo. Eles fizeram uma projeção dele, ele ia ter 1,76 de altura. Então, a partir disso, minha família e ele começaram com um tratamento, né? Que é o mesmo tratamento que o Messi fez, de injeção, para ter um crescimento, um ganho de crescimento. E ele fez mais de 4 mil injeções, assim,
Nossa.
Na vida dele, assim.
Caraca.
E aí, hoje ele tem 1,88.
Nossa!
Maior do que eu.
Caraca!
É, e hoje tá... Tá fazendo a carreira lá no Independiente Del Valle. Então, pô, eu tenho... Pra que maior exemplo do que ter um exemplo em casa desse? Então,
Que massa,
e tu,
velho!
E tu sonha
demais.
Jogar com ele um dia?
Sonho. Sei que é difícil, né? Sei que é muito difícil, assim, mas... Mas eu sonho em jogar com ele, assim, não só eu, toda a minha família também, né?
Uhum.
E tomara que seja no Grêmio.
É. Mas vocês
tomara que seja no Grêmio.
Nunca no Internacional, né?
Não. Não.
Tem tanto clube, né?
Tem
tanto clube.
Tem muitos clubes. Tem muitos clubes pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Não precisa.
Caraca, mano,
que da hora.
Fiquei chocado com isso.
Eu também não
sabia disso.
Eu realmente também não sabia.
Uhum.
Que legal.
Marcos Falkowski.
Marcos Falkowski.
A gente é gêmeos.
E ele
a gente é gêmeos.
Ah, e ele também tá buscando a cidadania polonesa.
Tá buscando a cidadania polonesa. Nós dois já estamos em fase de... Não iniciação, assim, já fase média, assim, já dessa cidadania polonesa.
E nem pensa, nem tu, nem ele, jogar pela Polônia.
Cara, a gente buscou mais pelo... Por ter mais uma opção também, né? A gente buscou por isso, assim. E sei que no mundo do futebol ajuda também bastante ter essa dupla cidadania, assim. E aí começou com o meu pai fazendo o primeiro. E aí a gente começou a se interessou por fazer e a gente tá buscando isso. Então é importante, assim, pra nossa carreira ter, com certeza, ter essa opção.
É. E quinta agora, vocês têm... tu vai jogar pelo Sub-20 contra o Palmeiras, ou tu não sabe ainda, de repente vai jogar contra o ABC?
Eu não sei ainda, tem a lista de relacionados, né, que pode sair a qualquer hora, então como vocês eu também tô aguardando, então...
Ah, é uma surpresa até pros relacionados, então, todo mundo.
Então estamos aguardando.
Ô Renatão! Mas com certeza vai ser muito importante qualquer dos jogos, tanto contra o Palmeiras quanto o ABC, né?
É, não, com certeza. Bora pro tic-tac, Filipão?
Já é o tic-tac?
Tic-tac, mano. Nossa, bora, mano. Vou botar a introzinha aqui, tá, do tic-tac e já vamos começar a explicar pra ele como é que funciona o quadro.
Tá.
Tararara. Explica aí, Filipão, o tic-tac copeiro.
É que assim, ó, eu sei, Ronald, tu não é do tempo da Marília Gabriela, né?
Não.
Não. Era assim, ó, ela falava assim, ó, um sonho. Daí tu falava, com uma palavra, uma frase, tu falava teu sonho. Então é mais ou menos assim, claro, eu toco, tu responde. É o tic-tac aqui, ó, toco, já toca rapidinho ali, o 2-1, tá?
Certo.
Então vamos lá. Eu começo daí?
Pode começar.
É, vamos começar então, um sonho.
Campeão da Libertadores pelo Grêmio.
Sua personalidade em 3 palavras. Pode ser profissional, como pode ser o teu pessoal.
Parece entrevista de emprego, né?
A qualidade e um defeito. É difícil?
Família, dedicado e competitivo.
Porra. E como tu define sucesso?
Uma montanha russa. Montanha russa.
E o que o Grêmio é pra ti?
Vida.
Isso aí, mano.
Nossa,
rápido, direto, cara. Direto. Bom, mano. Bom demais. Vamos pros comentários, Filipão.
Vamos pros comentários.
Mano, procura aí pra nós que eu vou botar na tela aqui pra
tá,
pro pessoal.
Vamos lá.
Deixa eu colocar aqui. Pay.
Tem bastante elogios. Rodrigo Marques, pera aí, esse moleque
lá
é
de
bom.
Lá de cima. Vai, começa lá.
Ah, tá lá. Não, esse aqui, ó. Começa aqui mesmo.
Tá, fala aí. Ah, aqui, ó, Rodrigo Marques, ele botou aqui, ó. Ele botou. Pera aí, esse moleque bom de bola não estava jogando Seleção Brasileira Sub-20, é onde o Ramon é craque, é o técnico, jogou bem, inclusive, vindo do banco. Ele jogando, ele é torcedor do Fluminense.
Olha aí.
Ele conhece o Ronald, é ele mesmo, o Rodrigão, ele mesmo. Olha, ele falou outra coisa aqui também. Noteg, esse menino é o futuro do Grêmio, joga muito, na boa, chuta bem de longe, firme, pancada, muita técnica, raçudo também. Eu queria ele no meu flusão, tomara que ele esteja na seleção principal um dia. Olha aí, mano.
Mas não vai ter
flusão. Olha, mano.
Flusão, ó, não tem. Como ver? O pessoal aqui, ó.
Ih, esse cara falou que tava baixo. Não, mas eu tinha...
Não, mas
tava...
foi...
No retorno tá bom.
Não, pessoal, aqui tá só bom. No começo. Se continuar jogando, o que tá jogando... Empreendendo com certeza.
Ele, ele falou?
Icretz. Se continuar jogando o que tá jogando, com certeza vai ser titular um dia. Tem muito talento. O pessoal sempre elogiando bastante o Ronald.
Ah, o Icretz. Não sei.
Tá baixo. O pessoal falou que tão no começo da live tá um pouquinho baixo.
Aqui, ó, o Rodrigo Guedes perguntou. Pergunta pro Ronald se ele tá tranquilo e pronto pro Brasileirão e pra Copa do Brasil.
Tranquilo. O Grêmio tá preparado. Eu acho que esse gauchão aí mostrou, né? Que o Grêmio tá preparado e que montou um time muito forte pra competir. Então, tô tranquilo, assim. Eu acho que o time vai chegar longe.
O pessoal elogiando bastante, que o Ronald tem personalidade.
Okay. O Henrique Souza perguntou aqui, ó. Qual é a escolaridade do Ronald? Esse jogador é diferenciado.
Olha subir. Aí.
Não, o cara apertou 4 vezes a escolaridade do Ronald.
É, ensino médio, ensino, ensino médio. Médio.
Ah, boa, boa pergunta do Rodrigo. Perguntar se tu já trocou ideia. Ou já teve uma resenha com o André Henrique, né? O novo do Cecílio Luz, que veio pro Grêmio. André Henrique. Já teve uma. Já trocou uma ideia com ele.
Já. Uhum. A gente, gente boa, a gente já fez alguns treinos já juntos também. E é outro que o Grêmio acertou na contratação.
É a tua idade, né?
Ele é 2001, né? Ele é dois anos mais velho que eu. Mas ele é um jogador novo, biotipo bom. E o Grêmio acertou na contratação. Ó.
E ele tá bem nos treinos?
Tá bem nos treinos, chegou bem fisicamente também, que tava jogando, né? Uhum. Lá no Auxílio Luz, então foi uma contratação...
Certeira.
Top.
Que legal, né? Não vi, porque a gente não tem muita informação sobre ele ainda.
Nos treinos a gente não tá indo, né? Então...
É, e o Natan já treinou lá?
Já treinou também.
E foi, como é que... Não dá pra...
Qualidade demais.
Diferenciado.
Ah, diferente, muita qualidade.
É outro gremista, né?
Gremista, diferente demais.
Legal.
É isso aí, então. Ô, Ronald, pô, muito obrigado, cara, de verdade, pela presença, porque é o primeiro jogador que a gente tem aqui no Papo Copeiro. É histórico pra nós.
Pra nós é muito histórico.
Ah, mano, tem a medalha do Gauchão aí.
Não, o primeiro já trouxe medalha.
O cara já veio e trouxe as medalhas. Aí tem a do Sul-Americano e também trouxe a medalha aí do Gauchão, né? Cara, linda demais, irmão.
Ô, Ronald, daí quando tu vencer a Liberta, tu volta aí. Traz a medalha da Liberta.
Com certeza.
Tá?
Sensacional. Pô, eu acredito que a gente também é histórico pro Ronald, no primeiro podcast que ele vai, acredito, né?
É o primeiro.
Olha aí.
É o primeiro.
Viu só? Histórico. Top demais, velho.
Nós vamos crescer juntos, Ronald.
Cara, muito sucesso pra ti, mano. A gente deseja o melhor, seja... jogando no Grêmio, tomara que seja jogando no Grêmio, ou seja, tua carreira fora, depois, se tu for vendido, né? Quero que tu tenha uma carreira de sucesso, de verdade.
Obrigado, agradeço vocês também pelo convite, todo sucesso do mundo pra vocês, parabenizar pelo trabalho de vocês também, e por disponibilizar o espaço pra gente, jogador, e pra gente, tudo que mostra nosso amor, nosso carinho pelo Grêmio, então isso é muito importante pra todo mundo.
Valeu, Ronald, obrigado. Então tá, né, galera? Então é isso, não se esqueçam de... se inscrever no canal,
exatamente.
Ativar o sininho, deixar uns comentários aí, deixar o pessoal fazer o pessoal seguir já, Ronald, tu quer deixar tuas redes sociais pro pessoal te seguir lá?
Claro.
Ronald Falkowski.
Falkowski vai ter que soletrar.
É Falkowski.
Ronald Falkowski, isso aí. Em todas as redes, Twitter, Instagram.
Todas.
Isso aí, então siga lá o Ronald, nosso... volante que vai ficar no Grêmio.
Se não ficar, a gente vai torcer igual.
Com certeza, gente boa demais.
Gente boa demais.
Então é isso aí, gurizada. Obrigadão pela audiência. Tem o link também na descrição do grupo, tá? Do WhatsApp. Quem quiser participar por lá pra gente trocar uma ideia, tá ali o grupo do WhatsApp. Tem os nossos patrocinadores, Sim Digital, a melhor internet, brabíssima, top demais. E querem saber de Grêmio, vão lá no Gremista Historiador, saber a história do Grêmio, saber de tudo que tá rolando aí, o que já rolou e o que tá rolando, né? Porque ele pega coisas até atuais pra comparar com as antigas.
Com certeza no futuro ele vai ter a camisa do Ronald lá, com, né?
Com um baita título.
Ou com o grande jogador que ganhou a Libertadores.
Isso aí. Valeu, gurizada!
Valeu,
um abraço,
valeu,
pra
galera.
Todo mundo, até a próxima live aí do Papo Copeiro, valeu! Fui!
Papo Copeiro! O podcast da torcida no...